Via Brácara. A história, o património, a cultura e as tradições de Braga em 5 minutos. Quartas-feiras, às 12h35, na Antena da RUM, uma aula de bracarologia com Rui Ferreira.
Nesta Via Brácara, hoje fazemos memória da célebre avioneta dos congregados. São generalizados os registros fotográficos em que vemos o Templo dos Congregados apenas com uma das suas torres construídas. Por isso mesmo, é muitas vezes comentado que este facto se deveria a um acidente com uma avioneta cujo impacto teria destruído a torre que só seria restaurada algumas décadas depois. Este mito, tantas vezes propalado, sucumbe facilmente à luz dos factos. Contudo, nasceu de um acontecimento verídico que teve efetivamente uma relação com o edifício dos congregados. Tudo sucedeu no dia 15 de julho de 1944, quando uma avioneta fazia acrobacias exageradas nos céus da cidade de Braga. Após embater contra a única torre sineira da igreja, estatelou-se no terraço de uma casa vizinha. Tudo isto sucedeu num sábado, pelas 19 horas, provocando enorme concentração de pessoas em plena Avenida Central. O piloto tripulava uma das avionetas do Aeroclube de Braga. A emoção estava estampada no rosto de quem passava no local. De repente, uma avioneta entrou desenfreada nos céus de Braga e começou a dar o seu espetáculo sobre o espaço aéreo da principal artéria da cidade. Segundo o Diário do Minho, o destemido piloto, manejando o aparelho como um brinquedo de criança, ora descia, ora subia em vertiginosos loopings, deixando boquiaberta a multidão, que pouco depois se juntava na avenida, soltando ais de admiração e desespero pelo que se estava a passar. Diga-se que já nesta época era frequente haver avionetas a sobrevoar a cidade, uma vez que já existia uma pista de aviação em Palmeira. O que não era normal eram as perigosas manobras que este piloto efetuava com alguma maestria durante essa tarde. Além das inúmeras pessoas que assistiam na rua, várias outras se juntavam nas janelas das casas da Avenida Central. Muitas até temiam que o descontrolado instrumento voador se despenhasse contra a sua habitação, uma vez que por diversas ocasiões a avioneta sobrevoava a baixa altitude os telhados das casas. Dir-se-ia na altura que o piloto estava louco, todavia tratava-se de alguém com alguma experiência e que com maior ou menor dificuldade controlava artisticamente o aparelho no meio das acrobacias. As pessoas que assistiam incrédulas àquela inesperada sessão de habilidade aérea sentiam que poderia estar perto de acontecer uma tragédia, como de facto acabou por se verificar minutos mais tarde. Depois de umas quantas manobras arriscadas, o piloto perdeu o controle da avioneta. Isto depois de terem batido ligeiramente nos ramos superiores das estílias que povoavam a avenida. Descontrolada e a alta velocidade, a avioneta dirigia-se rumo à fachada da Igreja dos Congregados, que estava ainda inacabada, tendo apenas a torre nascente completa. O povo suspirou de alívio ao constatar que o aparelho poupara a sumptuosa fachada atribuída a André Soares, todavia roçou ligeiramente na torre sineira, ficando, como consequência, sem parte de uma das asas. Tal como uma ave ferida, a avioneta agonizava nos ares e, desgovernada, foi de encontro à chaminé do edifício onde estava então sediado o Diário do Minho e, logo depois, caiu no quintal de uma casa vizinha. Seguiu-se o desespero de todos os que em vão tentaram socorrer o malogrado aviador. A avioneta explodiu e incendiou-se completamente e com ela também o valente piloto. Logo depois chegaram os bombeiros, mas já nada havia a fazer. No exterior, as pessoas que tinham assistido à tragédia corriam a invadir o edifício do jornal, sedentas de alguma informação. Mais tarde, os restos mortais da vítima foram transportados para o Hospital de São Marcos e lá se confirmou a identidade do óbito. Fernando Sanches Ferreira de Sousa Magalhães, assim se chamava o aviador, que era o diretor do cemitério municipal. Tinha 50 anos de idade, quando, ao fazer um dos seus passatempos preferidos, dando um espetáculo de coragem e valentia, morreu ingloriamente. Após esta tragédia amplamente divulgada, o seu funeral teve excepcional participação. Realizado na igreja do Hospital de São Marcos, contou com a presença da Legião Portuguesa, da qual tinha sido comandante, para além da esposa e filha do malogrado aviador. Segundo o Diário do Minho, o cortejo fúnebre foi muito participado pelos bracarenses, atravessando as ruas da cidade em direção ao cemitério. Terminava assim, de uma forma pesarosa, a aventura do arrojado aviador que queria encantar a cidade com os rasgos exuberantes do seu aparelho do ar e que, de certa maneira, também ficou na história da Basílica dos Congregados. Com a avioneta dos congregados está cumprida a nossa paragem de hoje. Continue connosco nesta Via Brácara.